Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 57ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 13 a 19, a armadura do cristão.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, público presente, público que nos assiste agora através da transmissão. Aos Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 19. Por assim peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois que lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem, como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E leve sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Ore sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E ore também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. A ata da reunião anterior está aprovada. Bom dia. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1194, vereadora Lilian Cuti. Requer melhorias na rua Joal de Lima e Silva, próximo ao número 116, no bairro Vila Júlia. Número 1195, vereador Paulo Kleinubim. Requer a poda de árvore em frente ao Banco do Brasil. Número 1198, vereador Mano Gás. Requer informações da Secretaria de Meio Ambiente referente ao serviço de recolhimento de pneus. Número 1199 e 1200, vereador Egídio Carvalho. Requer solicitação de substituição de lâmpada nos locais indicados. Requer patrulhamento e encascalhamento na rua Antônio Monteiro, nas proximidades do número 3753. Número 1201 a 1203 e 1205 a 1207. Luiz Fernando Bright. Requer informações detalhadas à Secretaria Municipal de Saúde sobre o processo de autorização e acompanhamento de pacientes para cirurgias de catarata, bem como sobre planejamento de ampliação do atendimento oftalmológico, garantindo transparência, fiscalização e acesso justo aos serviços de saúde. Requer informações sobre o tempo de espera de pacientes encaminhados para consulta com médico especialista em reumatologia. Requer apresentação do cronograma atualizado de patrulhamento e encascalhamento das vias urbanas e rurais do município. Requer a manutenção do pavimento da rua Valdemar Dressler. Requer a execução de operação tapa-buracos na rua Monsenhor Stanislau Volsky, no trecho entre a rua Padre Anchieta e a rua Antônio Monteiro. Requer a substituição de lâmpadas queimadas na rua Feliciano Ribeiro, número 2308, bairro São João, e na rua Capitão Bernardo Brum, entre os números 137 e 125, bairro Santo Inácio. Número 1210, vereadora Manuela Couto. Requer providências para que os ônibus do transporte coletivo urbano circulem aos sábados, domingos e feriados no município de Uruguaiana. Número 1211 e 1212, vereador Celso Duarte. Requer a pavimentação asfáltica na rua Santos Dumont, esquina Setembrino de Carvalho. Requer patrulhamento e encascalhamento na rua General Vitorino, entre Padre Anchieta e Estilac Leal. Número 1213 a 1216, vereadora Estela Luzardo. Requer o conserto da rampa de acessibilidade na esquina da rua 13 de Maio com a rua Santana. Requer a manutenção da estrada vicinal da localidade do Ijiquiti IGQA, a fim de garantir a trafegabilidade e o acesso seguro do transporte escolar que atende às escolas Antônio Londero, do Plano Alto, e Oscar Machado, da localidade das Três Bocas. Requer melhoria e manutenção no brete do Ibirocai. Requer pintura de faixa de segurança na Rua Santana, esquina da Rua 13 de Maio, próximo à Escola Romagueira Correia. Requerimentos adversos. Número 1196 e 1197, vereador Paulo Cleino Bim. Requer ao secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul informações quanto ao quadro de acesso para promoção ao posto de primeiro sargento. Requer ao comando da Brigada Militar do Rio Grande do Sul informações quanto à possibilidade de inclusão no quadro de acesso referente à promoção à graduação de primeiro sargento dos militares estaduais pertencentes à turma do curso técnico em segurança pública, que completa, no mês de dezembro de 2025, o interstício legal de 4 anos exigido para tal promoção. Número 1204, vereador Luiz Fernando Braith. Requer ao DENIT o reparo do guardrail na rótula da BR-472, na rua Gaspar Martins, em diagonal ao posto de combustível. Número 1208, vereador Mano Gás. Requer a BRK que solucione a situação de vazamento de esgoto cloacal no seguinte endereço: Rua 12, número 638, quadra J, bairro Áreas Verdes. Número 1209, vereadora Manuela Couto. Requer informações acerca dos espaços destinados para o comércio na Praça da Orla do Rio Uruguai, bem como cópia do processo licitatório eventualmente realizado para utilização desses locais. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Bom dia, presidente. Comentar meu requerimento?
Para comentar o seu requerimento, vereador Wagner Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, o plenário e todas aquelas pessoas que acompanham aí através da rede social do Facebook. Gostaria de comentar o meu requerimento de número 1198, onde requer informações sobre o recolhimento de pneus. Lembrando que lá em 2021, Mano Gás fez uma breve passagem ali pela Secretaria de Meio Ambiente, como secretário, pelo período de 8 meses, e dentro desse período que estivemos ali, um dos trabalhos que nós tentamos exercer foi em conjunto com as borracharias de Uruguaiana. E lá dentro disso se criou não digo um contrato, mas sim uma parceria com a empresa Recicla NIP e também com a Biogeração, que fazia o recolhimento mensal a cada 30 dias ou 45 dias vinha a Uruguaiana fazer o recolhimento desses pneus. E agora, nesse período, o pessoal, tivemos um contato muito juntos com o pessoal, dono das empresas de borracharia, e todos eles ficaram com o meu contato. E agora estão enfrentando um grande problema. Não está vindo mais a empresa, a Recicla NIP, e também a Biogeração, que fazia esse recolhimento, não estão mais recolhendo. E dentro disso, diversos empresários no ramo da borracharia têm nos procurado, têm nos chamado zap-zap, temos fazendo essas visitas, porque não existe mais espaço dentro da própria empresa deles para adequação dos pneus. E aí, dentro disso, eu quero essa informação, o que está acontecendo, que não está vindo mais a Recicla NIP e também a Biogeração, que fazia o recolhimento dos pneus, a Uruguaiana fazer esse recolhimento. Obrigado, presidente.
Presidente.
Me permite uma parte, vereador Mano Gás?
Com certeza, vereadora. Até dois.
Obrigada. Contribuindo com a fala do vereador Mano Gás, eu também tive uma breve passagem pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, lembrando que a obrigação de dar a destinação correta aos pneus é das empresas que vendem pneus na cidade. O que acontece? Quando uma empresa vende os pneus, ela tem o dever, a obrigação por lei, de ficar com os pneus do consumidor e dar a destinação correta. Existe a empresa como a Recicla NIP, Biogeração, que eles fazem uma reciclagem desses pneus, a parte do aço, das rodas, a borracha, e reciclam. Então, eles têm interesse também, eles acabam sendo numa parceria que eles faziam o carregamento e levavam esses pneus para destinação, para reciclagem. Ocorre que, por lei, quem tem a obrigação legal de dar o destino correto são as empresas que vendem esses pneus, né? Então, essas empresas poderiam até fazer um consórcio, quem sabe, vereador, e elas se organizarem para recolher das borracharias, né? Porque os borracheiros fazem esse serviço tão importante, que é para dar essa atenção quando ocorre ali um dano ao pneu ou até uma substituição. Mas a responsabilidade legal é da empresa que vende pneu. Assim como o destino das lâmpadas é das empresas que vendem lâmpadas, né? Então, é importante, de repente, até fazer uma reunião com os empresários da nossa cidade, que tem empresas que vendem pneus, e eles fazerem uma conversa, uma discussão de como que eles podem fazer, até um consórcio entre eles, porque a responsabilidade é deles, né? Então, a prefeitura, por muito tempo, através da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, teve um ecoponto de pneus, uma forma de sustentabilidade ao meio ambiente, a fazer esse trabalho social, que todo cidadão tem direito a um meio ambiente equilibrado, conforme a nossa Constituição, mas era um serviço prestado pela prefeitura como forma de garantir um meio ambiente mais equilibrado, né, mais protegido de descartes irregulares de pneu. Mas hoje não se tem mais ecoponto e a responsabilidade é da empresa que vende. Então, muito obrigada, Mano Gás, pela parte.
Agradeço, vereadora Márcia, pela contribuição importantíssima nesse requerimento de informações, mas nós bem sabemos que quando a gente se torna uma prática onde o município abre esse espaço, dando a oportunidade desse descarte de pneus autorizado, a gente passa a ser refém, muitas vezes, dessas empresas. Inclusive, no período que estive na secretaria, ali à frente da secretaria, as próprias empresas que eram obrigadas, como mencionado na sua fala, a dar destinação final nos pneus, elas mesmas vinham e descartavam nesse espaço. Então, dentro disso, seria importantíssimo mesmo fazer essa reunião através da Secretaria do Meio Ambiente, também que tem essa autoridade sobre determinar nesse papel dos pneus, convocar, fazer uma convocação, até mesmo na Secretaria de Serviço, na Comissão de Serviços Municipais, para tratarmos desse assunto que é de extrema importância para a nossa cidade. Obrigado, presidente, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, vereadora, pela contribuição importante nesse requerimento de informação.
Para comentar o seu requerimento, vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente, demais vereadores, público que nos assiste. Vereador, referente ao requerimento 1204, que está com um problema lá, um guarda-reio bem em frente ao posto, na BR-472, na entrada ali na rótula do bairro Santo Inácio. Só essa semana foram quatro veículos que tiveram seus pneus rasgados no entrar ali. E agora pela manhã mais um, cinco. E os moradores já solicitaram o DENIT não toma providência. Então agora a gente vai, via Câmara de Vereadores, fazer essa solicitação para que haja o conserto. Um pneu hoje, um custo caro, né? Então, a gente trouxe aqui para casa para que se tome providência. Mais uma vez, o DENIT naquele passo, né, deles que não tem muita pressa. Então, agradeço a palavra. E é um problema simples de se resolver, mas que está causando um transtorno gigante aos moradores do bairro Santo Inácio.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Requerimento verbal, vereador Estela Luzardo.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas, público aqui presente. Faço hoje o requerimento solicitando a relação completa de todos os servidores municipais que exercem cargos de confiança, incluindo nomes completos, cargos, função, secretaria, órgãos. Aqui estão lotados, número de matrículas, carga horária de trabalho. Descrição detalhada das funções e responsabilidades atribuídas a cada cargo de confiança. Remuneração bruta mensal de cada servidor em cargo de confiança. Era o que tinha, presidente. Obrigada.
Requerimento verbal, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente. Uma lâmpada na Fernando Ferrari, em frente ao número 1469... E também, mais uma vez, patrulhamento e cascalhamento no brete das Charqueadas. Muito obrigada, senhor presidente.
Requerimento verbal, vereador Padovan.
Bom dia, presidente. O meu requerimento verbal é sobre a avenida, a Rua das Camélias, no Jardim do Salso. Precisamos urgentemente de patrulhamento, cascalhamento, está inviável a locomoção na principal avenida do Jardim do Salso. Obrigado.
Obrigado, vereador Padovan. Requerimento verbal, vereador Egídio Carvalho.
Olha, também na mesma linha de apelos que estão sendo encaminhados através dos vereadores, peço também cascalhamento e patrulhamento na estrada que dá acesso ao Carumbé, interior do município. Plano alto, também várias reivindicações temos recebido, e a rua perimetral, aqui na área central, temos recebido muitos apelos para que sejam, então, atendidos esses, através da nossa Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que esses apelos sejam atendidos, para que haja melhor condição de traficabilidade, tanto em nível de interior, tanto quanto em nível de área urbana. Muito obrigado, senhor presidente.
Lembramos, colegas vereadores, que os requerimentos verbais deverão ser protocolados nesta casa até às 9 horas do dia seguinte. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestam. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da indicação.
Indicações ao Executivo. Número 383, vereadora Manuela Couto. Indica suplementação de valores a título de ressarcimento ou auxílio para os profissionais das estratégias de saúde da família que utilizam veículos particulares no desempenho de suas funções, garantindo melhores condições de deslocamento para atendimento da população. Feita a leitura.
Coloque em votação a indicação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A indicação está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor, número 245, vereador Luiz Fernando Bright. A empresa Califa Ferragens, pelos 11 anos de atuação e relevantes serviços prestados à comunidade de Uruguaiana. Número 248 a 250, vereador Celso Duarte. Ao jovem Miguel Betim Zubialri, terceiro melhor chuleador mirim do Rio Grande do Sul. Ao Centro Operacional de Treinamento de Esportes Radicais, COTER, em Uruguaiana, por seu valioso trabalho em prol da comunidade. Número 249, vereador Egídio Carvalho. Ao PIA Nicolas Montano Fernes, que representou o CTG Patrulha do Oeste no Fest Mirim, ficando em sétimo lugar no estado. Moções de pesar. Número 246, Paulo Kleino Bin. A família do senhor Luiz Felipe Dardi Ribeiro pelo seu falecimento. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas.
Podemos soma-se as moções, senhor presidente.
O Republicanos também soma-se as moções, senhor presidente.
PDT soma-se as moções, presidente.
Bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário que nos acompanha nesta manhã de quinta-feira, bom dia à nossa comunidade que acompanha através da transmissão da rede social. Inicialmente, eu quero reiterar meus cumprimentos ao vice-presidente desta casa, vereador Bispo Padovan, pelo trabalho realizado à frente na Comissão de Finanças e Orçamentos como relator do PPA 2026-2029. Demonstrando total conhecimento e responsabilidade na condução desse processo. Em sua homenagem, vereador, peço licença aos demais colegas vereadores e peço ao senhor que leia na íntegra a decisão da senhora Karina Leonete Padilha, excelentíssima senhora juíza da 2ª Vara Civil da Comarca de Uruguaiana, que corrobora e fundamenta aquilo que a maioria dos pares desta casa acredita. Que estão certos dos seus atos quando seguem a forma correta e sem oportunismo nossa Constituição Federal, a lei orgânica do município e o nosso regimento interno da casa. Vereador Padovan, solicito que o senhor faça a leitura.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 2ª Vara Civil da Comarca de Uruguaiana. Mandado de segurança número 52.960/53/2025/8.21.0037-RS. Impetrante Estela Luzardo Alves. Impetrado Carlos Alberto Delgado de Davi. Impetrado Joalcei Alves Gonçalves. Despacho decisão. Inicialmente, corrija-se o polo passivo da demanda a fim de que nele conste como impetrados o prefeito municipal, de Uruguaiana e o presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana. Trata-se do mandato de segurança impetrado por Estela Luzardo Alves, vereadora do município de Uruguaiana, com pedido liminar contra atos que atribui ao prefeito municipal de Uruguaiana e ao presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana. A impetrante busca a suspensão da tramitação do projeto de lei número 099/2025, referente ao plano plurianual PPA 2026-29. A impetrante fundamenta seu pedido na suposta ausência do projeto de lei de metas quantificáveis para os 4 anos, índices, indicadores de desempenho e linha de base, bem como na carência de justificativas claras para os programas. Alega ainda que o projeto, em suma, não cumpre o comando do artigo 165 do parágrafo 1º da Constituição Federal e o artigo 103 do parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Tais vícios seriam de natureza substancial, equivalendo juridicamente à não entrega do projeto no prazo legal. A impetrante destaca que a segunda e última votação do projeto está pautada para 11/9/2025, o que configura urgência e risco de perda do objeto. Em apoio à sua pretensão, a impetrante faz referência a apontamentos do Ministério Público de Contas, parecer MPC 7289/2024, que teria indicado o elevado índice de modificação orçamentária no município e da Promotoria de Justiça Civil de Uruguaiana, noticia de fato 01546.000764/2025, que teria considerado o PPA deficiente e passivo de ação direta de inconstitucionalidade. Postula a concessão de medida liminar de suspensão no trâmite do projeto de lei 099/2025, até que o Poder Executivo o complemente e ainda dê determinação ao prefeito municipal que reencaminhe o novo projeto em conformidade com os requisitos constitucionais e legais, evento 1, INCI, juntou documentos. O juízo da vara adjunta da direção do Fórum de Uruguaiana, para onde a ação foi distribuída, declinou da competência. Evento 3, Despadec 1. Recolhidas as custas, evento 5, o município de Uruguaiana se habilitou no feito, na condição de terceiro interessado, requerendo a inépcia da petição inicial por suposto descumprimento do artigo 6º da Lei 12.016/2009, sustentou no mérito a impossibilidade de um mandado de segurança se prestar ao controle de aspectos materiais de projeto de lei, invocando a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência correlatada, argumentando que a análise do mérito do conteúdo é de competência exclusiva do Poder Legislativo. Sem prejuízo disso, refutou a tese da existência de vícios no projeto, defendendo sua adequação aos artigos 165 do parágrafo 1º da Constituição Federal, apontando exemplificadamente a existência daquilo que na inicial se afirma ausente. Fez referência à decisão do Tribunal de Contas do Estado, que afastou o parecer mencionado na inicial do MPC, aprovando as contas da gestão anterior. Mencionou que houve envio de informações à Câmara de Vereadores e que a impetrante poderia tê-las postulado. Sustentou que as questões suscitadas pela impetrante foram debatidas em plenário e submetidas à apreciação dos vereadores no dia 9/9/2025. Discorreu sobre o projeto em debate, defendendo sua validade. Requereu o indeferimento da inicial e a não concessão de segurança. Evento 6, Manife.acordos Muni 1, juntou documentos. A parte autora peticionou, juntando documentos e afirmando que o projeto foi aprovado em primeira votação em 9/9/2025 e que a segunda votação está pautada para amanhã, 11/9/2025, defendendo a urgência da intervenção judicial. Evento 7, PET 1. É o relatório. Decido. O mandado de segurança constitui via processual excepcional destinada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade
ou abuso de poder for autoridade pública, para a concessão da medida liminar conforme o artigo 7, inciso 3º, da Lei 12.016/2009, exige-se a concomitância do fumus boni iuris, probabilidade do direito, e do periculum in mora, perigo de dano. Da ausência de fumus boni iuris, a pretensão da impetrante, neste caso, direciona-se à judicialização da análise do conteúdo do projeto de lei 099/2025, que se encontra em plena tramitação perante o Poder Legislativo Municipal. A alegada ausência de metas, indicadores, regionalização e justificativa consistentes, embora se refiram a requisitos de validade da peça orçamentária, dizem respeito à sua substância ao mérito da proposta e não a um vício de natureza formal na tramitação do projeto. O controle judicial de atos legislativos, especialmente aqueles que em fase de tramitação, é medida excepcionalíssima. A intervenção do Poder Judiciário no processo de formação das leis é admitida apenas em casos pontuais e extremos, como para resguardar as competências privativas da Casa Legislativa ou para garantir a observância de vícios formais insanáveis que comprometam o devido processo legislativo. A Constituição Federal consagra o princípio da separação de poderes, CF, artigo 60, parágrafo 4º, 3º, que impõe limites claros à atuação de cada um. O Poder Judiciário não pode, sob pena de usurpação de competência e afronta à autonomia e soberania do Legislativo, e imiscuir-se no exame do mérito ou do conteúdo de projeto de lei, em especial quando em tramitação. Não é irrazoável sustentar-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado sobre a matéria, manifestado na súmula 266, não cabe mandato de segurança contra a lei em tese. Este enunciado, como reiterado pela própria Corte, abarca não apenas a lei em sentido formal, mas todos os atos que de tal lei possuam densa abstração normativa, incluindo projetos de lei, cujas inconstitucionalidades de mérito só são sindicáveis após a promulgação e publicação. Nesse sentido, decisões do Supremo Tribunal Federal, conforme colacionado na manifestação do município de Uruguaiana, reforçam que o mandato de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato de validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. MS 3432, AGR, réu ponto ministro Luiz Fux, 07-03-2017, DJE 56, de 23/3/2017. Similarmente, a lei em tese, a que se refere a súmula não é propriamente a lei, em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam um caráter geral e abstrato. MS 29.374, AGR, relatório ministro Roberto Barroso, 1º Tribunal de Justiça, 30/9/2014, DJE 201, de 15/10/2014. A intervenção judicial para ditar o conteúdo de um projeto de lei, ainda que se efeitos concretos, mas que se encontra em tramitação, ainda que sob alegação de inconstitucionalidade material, configura indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Legislativo, subtraindo-o o seu exame privativo. Este juízo não pode avançar sobre a esfera de competência de outro poder para redefinir a essência de um instrumento de planejamento, prerrogativa constitucionalmente atribuída aos entes executivo e legislativo. Do periculum in mora inverso, quanto ao requisito do periculum in mora, A impetrante alega risco de ineficácia na medida caso a liminar não seja deferida, dado que a segunda e a última votação do PPA está pautada. No entanto, o risco alegado não se sustenta. A eventual aprovação do projeto de lei 099/2025, mesmo com as deficiências de conteúdo apontada pela impetrante, não impede a futura apreciação de constitucionalidade por meio dos mecanismos próprios de controle concentrado ou difuso. O mandato de segurança não se presta ao controle abstrato preventivo de constitucionalidade de leis em tese. Se o PPA, uma vez promulgado, vier a apresentar vícios de inconstitucionalidade material, o sistema jurídico oferece instrumentos adequados como ação direta de inconstitucionalidade, ADI, para sua impugnação. A mera tramitação eventual aprovação de um projeto de lei, cujo conteúdo seja questionado, não configura por si só um perigo de ineficácia da medida que justifica a excepcional intervenção liminar do Poder Judiciário no processo legislativo em curso. Ainda o argumento de que a não concessão da liminar implicaria a aprovação automática do PL 99/2025, conforme o parágrafo único do artigo 119 da Lei Orgânica Municipal, e que isso equivaleria à não entrega do projeto, não altera a natureza da intervenção judicial buscada. A análise da adequação dos programas, metas e indicadores, ainda que fundamental para a boa gestão, não se enquadra na alçada do Poder Judiciário em sede de controle preventivo da constitucionalidade do mérito. Demais disso, maiores prejuízos advirão com a suspensão da tramitação do projeto em questão, em razão dos efeitos que daí advêm, como os apontados da inicial e ainda de engessamento da gestão municipal, do que com o seu processamento, algo que não impedirá o reconhecimento futuro das apontadas inconstitucionalidades, se existentes. Ante o exposto, por ausência dos requisitos autorizadores da medida excepcional, indefiro o pedido liminar. Corrigido o polo passivo, notifique-se às autoridades coautoras nos termos do artigo 7º do inciso 1º da Lei 12.016/2009, para prestar informações no prazo legal de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial das pessoas jurídicas interessadas nos termos do artigo 7º do inciso 2º da Lei 12.016/2009. Após as informações, intime-se o Ministério Público nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. A seguir, voltem conclusos para a sentença. Lido o relatório, senhor presidente.
Esta casa tem responsabilidades. Esta casa cumpre regimento interno e leis específicas. Esta casa tem história e deve ser respeitada. Não será os gritos ou tentando impor vontade alheias a coletividades que trabalharemos. Senhores vereadores, meus colegas, venho em nome desta casa pedir desculpas ao Poder Judiciário, em especial à comarca de Uruguaiana. Respeitável instituição que deixo claro que não aceitará ser usada como instrumento da política mal feita, não aceitará ser utilizada como palanque eleitoral, e que isso fique bem claro para todos. Finalizo agradecendo a forma respeitosa, responsável, produtiva e bem intencionada que alguns estão direcionados seus trabalhos no legislativo desta casa. Tenham a tranquilidade que desta forma estão honrando os votos que lhe foram dedicados. E demonstram, acima de tudo, que estão aqui para trabalhar em busca do melhor para a nossa Uruguaiana. Muito obrigado e seguimos o trabalho. Em segunda discussão e votação. Não foi citado, foi de uma decisão judicial que foi interpretada por essa casa. Em segunda votação e discussão, na hora da discussão do projeto, a senhora pode falar. Em segundo turno de discussão e votação, solicito à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei ordinário 99 de 2025, pois o parecer foi lido na reunião anterior.
Projeto de Lei Ordinária número 99/2025, Poder Executivo, institui o Plano Plurianual do Município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, para o período de 2026-2029.
O projeto está em discussão. A senhora vai discutir o projeto, vereadora Estela. Como? Para discutir o projeto, a vereadora Estela pediu a palavra.
Bom dia. Gostaria de salientar que o processo não acabou, vai ter sentença, né? E jamais estou usando esse remédio, a busca do judiciário, para palanque eleitoral, porque eu não estou em campanha política. Quero deixar bem claro isso. Estou buscando a legalidade e a constitucionalidade. A interpretação da juíza ainda pode reverter. Como ela mesmo disse, ela não enfrentou o mérito. Outro fato importantíssimo que já peticionamos junto ao processo, tá, para esclarecer e pedir a reconsideração da liminar, porque nós não, a ação ela não contestou o mérito da lei, e sim a formalidade do projeto. A formalidade, nenhum artigo foi discutido. Então, e sendo assim, afasta a súmula que a magistrada invocou. Então, eu gostaria de ter respeito desta casa e do senhor presidente em afirmar que estou usando esse artifício, meu direito como vereadora, como palanque eleitoral. Não faço isso. E aqui eu junto e esclareço, nós esclarecemos. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu um julgamento de mandado de segurança, número 32032, de relatoria do senhor ministro Luiz Fux, que, embora não caiba controle preventivo de mérito sobre projetos de lei, é cabível o uso de mandado de segurança para impugnar vícios formais no processo legislativo, que é este o caso. O parlamentar detém direito público objetivo ao devido processo legal.
Vereadora, temos que atentar ao comentário do projeto de lei que está em votação, não uma decisão judicial. Por favor, estamos em discussão.
Na linha da súmula 226 do STF, não se aplica quando a insurgência não recai sobre a lei em tese, mas sobre as irregularidades formais que comprometem a própria rigidez do procedimento legislativo. Exatamente é essa a hipótese dos autos. Agora vou ler o meu texto. E agora eu gostaria...
Assessor, a vereadora está usando a palavra.
Assessor. Não, eu pedi ajuda a ele.
Por favor.
É comigo?
Oi? Não, a vereadora está comentando o projeto. Está autorizada a comentar o projeto dele. Perfeito, vereador. Está em período de discussão o projeto. Perfeito.
E aqui eu gostaria e desafio qualquer um dos vereadores, do relator, presidente da casa, inclusive da assessoria jurídica, que aponte aonde estão as metas, objetivo, regionalização. Gostaria que apontassem, mas eu vou... O projeto está aqui, não está? O projeto está aqui, o físico? Está na casa?
Está na plenário? Casa, já foi apreciado na primeira votação.
Mas eu gostaria que apontassem, né? Se estão afirmando...
Ele já foi aprovado pelas comissões, vereadora.
Eu não estou discutindo a aprovação.
Então
a
senhora tem que discutir o projeto.
O projeto, eu já estou discutindo o projeto.
A senhora pediu a palavra para discutir o projeto. Mantenha-se, por favor, na discussão e no seu relatório quanto à discussão.
Só um pouquinho, presidente, não lhe interrompi. Traga a esta casa.
Questão de ordem, vereadora.
Só um pouquinho.
Questão de
ordem. Trago a esta casa um alerta que não pode ser ignorado. O plano plurianual de 2026 a 2029, tal como está, não atende às exigências constitucionais legais e regimentais que lhes dão fundamento. Não se trata de opinião isolada, mas de constatação objetiva. O projeto foi encaminhado incompleto, sim, sem os anexos indispensáveis, com vícios que ainda poderiam ser sanados este ano. O Poder Judiciário, até agora, não enfrentou o mérito da questão. Invocou a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, que trata de mandado de segurança contra lei em tese. Mas aqui não se discute lei em tese. O que está em jogo é o vício formal, a ausência de documentos indispensáveis à validade do processo legislativo. Esse ponto, até o momento, não foi apreciado. E se hoje aprovamos o PPA ao arrepio da lei, o mérito talvez só venha a ser analisado em sede de ação direta de inconstitucionalidade. O que significará maior insegurança jurídica e prejuízo para o próprio município. Pergunto, uma casa legislativa é um poder executivo que não cumpre sequer a Constituição Federal e nem a Lei Orgânica do Município, vamos avaliar o quê? É isso que vocês querem? Pois bem, se está tudo correto, desafio o que se aponte em qualquer um dos 128 programas do PPA, um único exemplo de regionalização conforme determina a Constituição Federal e a Lei Orgânica. Apenas um eu quero que vocês me indiquem. Onde está? Desafio ainda que se indique onde estão as 96 metas dos programas. Dos 96 programas. Onde estão as metas desses programas? Pois bem, porque mesmo após a representação da documentação, a reapresentação da documentação, no final de agosto, só existem metas em 32. Como então foram apresentadas emendas a esses programas sem metas? Foi mágica? Foi adivinhação? Senhores vereadores, perde-se hoje uma oportunidade rara de corrigir as falhas e assegurar que os próximos 4 anos tenham um planejamento transparente, racional e responsável. O PPA não é uma formalidade burocrática. É o instrumento que orienta todas as ações do governo. Ignorar suas lacunas é comprometer o futuro da cidade. É mais, ao aprovarmos um plano com vícios tão evidentes, abrimos espaço para que se ajuize uma ação direta de inconstitucionalidade. Nesse caso, o município de Uruguaiana é quem arcará com as consequências, talvez ainda mais graves do que a simples devolução para a correção desse PPA. Pergunto novamente, por que não fazer o certo, se não há prejuízo algum em corrigir? Qual é o prejuízo em corrigir? O PPA só produzirá efeitos em 2026. A única pressa que se invoca é o cumprimento do prazo do 15 de setembro. Mas será esse o único dispositivo legal digno de observância? Estaria o prazo acima da própria Constituição Federal, no seu artigo 165, parágrafo 1º? Que mensagem passamos à sociedade, senhores? Respeito seletivo às regras ou conveniência com irregularidades? O que move a esta casa? A pressa do executivo ou o compromisso com a lei e com a população? Apontem onde estou errada. Mostrem onde estão as metas e a regionalização? Aqui está o projeto físico, aqui atrás. Se não puderem, ficará evidente que a aprovação, de forma como está, não se sustenta. Uruguaiana não precisa do improviso, como vem fazendo há anos. Precisa de planejamento sério, de respeito à lei e ao compromisso com o futuro. Eu peço que vocês pensem antes de aprovar um PPA, desta forma. É um compromisso com os nossos eleitores e com a nossa cidade, com o futuro da nossa cidade. Aqui tem um exemplo, claro. Olha só, um programa desses. Código do programa, está o número ali. Unidade responsável pelo programa, Secretaria do Interior. Código da unidade responsável pelo programa, 41 e 01. Objetivo, cuidar do interior é cuidar das pessoas. Aonde está, neste programa aqui, a meta global? Vocês sabem o que é meta global? Sabe o que é meta? A gente pode esclarecer o que é o conceito de meta. Uma meta é o resultado específico da mensurável que uma pessoa, equipe ou organização deseja atingir dentro de um prazo determinado. Ele serve como guia para direcionar esforços e medir progresso. As secretarias municipais de obra são responsáveis, por exemplo, para planejar, executar e fiscalizar obras públicas e serviços de infraestrutura urbana. Suas metas costumam estar ligadas à melhoria e qualidade de vida da população, garantindo mobilidade, ampliar acesso a serviços essenciais. Por exemplo, pavimentar X quilômetros de ruas e avenidas até o final do ano. Isso é uma meta. A gente tem como medir, a gente tem como fiscalizar se foram atingidas ou não. Implantar ou recuperar calçadas acessíveis em bairros. Melhorar a iluminação pública em todas as praças e vias públicas. Isso é uma meta. Nas praças. Agora, não existe meta, regionalização, objetivo, meta global. Isso que teria que constar em todos os programas do PPA. E não existe. Construir 10 novas escolas de ensino fundamental até 2029. Isso é uma meta global. Sendo 6 na zona... Aí é regionalização. 6 na zona urbana e 2 na zona rural. Aí é regionalização. Não existe em nenhum programa. Como é que vocês vão fiscalizar isso? Se atingimos ou não? E depois é a consciência dos senhores em aprovar um projeto dessa forma, inconstitucional e ilegal. Eu estou fazendo a minha parte. E não é palanque eleitoral. Obrigada.
As informações que a senhora pede foram juntadas ao processo às 19 horas e 8 minutos no dia de ontem. A senhora mesmo juntou elas nas metas da petição inicial no anexo 10. Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia mais uma vez.
Não.
Já está judicializado, não está? Então, agora, a gente tem que deixar correr e vamos ver o que vai dar. Então, eu acho que essa discussão aqui é desnecessária, né? Atrasa até a nossa sessão. Então, se já está tudo ok, já está tudo ok, já a vereadora Estela vai entrar, já entrou, agora nós deixamos para os órgãos competentes que analisem e digam. Só que eu acho que nós, como vereadores, nós temos a nossa opinião. Então, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu sempre disse, quando eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. E como eu disse anteriormente, eu confio na relatoria do Bispo Padovan, sei a pessoa séria que ele é, e eu fui a favor e vou seguir sendo a favor, como eu te disse já também, vereadora, que cada um tem a sua opinião, e nós temos o livre-arbítrio de cada um achar o que é certo e o que é errado. Eu acho que a relatoria foi muito bem feita, eu acho que o plano está muito bem explanado, e se tiver esses pontos aí, deixe que agora, quando acontecer o resultado dessa judicialização, se resolva. Quem vai sofrer as consequências vai ser cada um que se responsabilizou. Quem vai sofrer as consequências vai ser eu, vereadora. Não vai ser o povo, vereadora, vai ser nós, porque nós... Mas eu acredito assim, ó, que tudo vai correr bem. Só que eu acho assim que essas discussões, essas falas, não tem necessidade. Nós somos pessoas adultas, comprometidas, e sabemos o que é melhor para cada um de nós. Então, que siga o correr dessa judicialização, e vamos ver se quem vai estar certo, quem vai estar errado. Eu tenho uma opinião e já foi dada, e repito mais uma vez nessa casa. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente no plenário, também que nos acompanha via rede social. Estamos aí na segunda discussão deste projeto tão importante para o nosso município. Passamos aqui na terça-feira por quase 5 horas de discussão em sessão. E hoje eu me questiono o seguinte: será que alguém aqui, inclusive entre nós, 11 vereadores, tem algum problema com a democracia? É o que eu me questiono. O projeto está tramitando do ponto de vista regimental, do ponto de vista constitucional, da maneira democrática que assim esperamos que seja. Somos 11 vereadores aqui, representantes do povo, ocupando essas cadeiras, e como após o impetrado este mandado de segurança da vereadora Estela pedindo uma liminar para suspender a tramitação do projeto, o presidente Juca inclusive pediu desculpas ao nosso judiciário, eu me somo às suas desculpas, presidente, porque a juíza, a doutora Karina Padilha, ela ocupou o tempo dela em analisar o pedido, em emitir o seu... Eu gostaria de pedir o silêncio, vereadora. Pode desligar o seu microfone, por favor. Porque eu não interrompi em nenhum momento da sua fala, que foi bastante longa. Né? Exatamente, isso é democracia.
Solicito aos colegas vereadores que respeitem o uso da palavra do outro. Fala, o presidente tem a tranquilidade de deixar falar o que quer, num ato de respeito. O vereador pediu a palavra, respeite-se o tempo da palavra do vereador. É o regimento interno da casa. Cobramos tanto o regimento interno da casa e não os respeitamos. O seu tempo está mantido, vereador Celso
Duarte. Muito obrigado, presidente. Tentando retomar o raciocínio, então, a doutora Karina, ela emitiu esse despacho...
Só um momentinho. A vereadora Estela está bem? Você bateu? Só está bem? Acho que a gente interrompe um pouquinho, o vereador Celso, hoje a vereadora Estela não está bem. Eu interrompo a sessão por 5 minutos, a vereadora Estela está... Vamos verificar a situação dela. Está interrompido por 5 minutos a sessão. Retornamos daqui a 5 minutos. Vamos retomar a sessão. Saudamos a presença em nosso plenário, o senhor Fabrício Dutra, nosso chefe da casa, trabalha na gabinete da Casa Civil do nosso governo do Estado. Bem-vindo ao Poder Legislativo de Uruguaiana, Fabrício. Trouxe boas notícias para a nossa cidade e região. Retomamos a sessão. Estamos no período de discussão. Vereador Luiz Fernando.
Presidente. Eu estava com a palavra.
Vereador Luiz Fernando, me desculpe. Vereador Celso Duarte.
Desculpa, vereador.
O senhor permanece na discussão do projeto de lei número 99 de 2025. Pedimos ao nosso plenário, em silêncio, um momento importante que estamos analisando, projetos importantes para... 2026, 2029, da nossa Uruguaiana. Por favor. Vereador Celso Duarte.
Bom, senhor presidente, espero que esteja tudo bem com a vereadora Estela, retomando a nossa manifestação, tentando retomar a linha de raciocínio também, diante do que vem sendo discutido. Creio que é muito importante reforçarmos aqui a nossa crença na democracia. Estamos aqui os 11 vereadores... colocados aqui pelos eleitores de Uruguaiana, com o papel de apreciar, discutir e votar projetos como esse, do PPA, tão importantes para o nosso município. A partir do momento em que houve essa, foi impetrado esse pedido de mandado de segurança, cabe aqui também, como o presidente Juca fez, ressaltar o trabalho da doutora Karina Padilha, juíza, que avaliou, foi tomado o tempo dela, claro que é o trabalho dela isso também, né? Avaliar, fazer essas avaliações, esses pedidos judiciais, e de algo que talvez fosse desnecessário, né? Tanto que ela mesma, e é por isso, entendo eu, vereadora Estela, que não se avaliou o mérito, porque o mérito deve ser apreciado por essa casa. É o que está, inclusive, no despacho dela aqui. O controle judicial sobre atos legislativos só deve ocorrer em casos excepcionalíssimos. É a expressão que foi usada no despacho dela. Não é um caso excepcionalíssimo. Nós estamos aqui, ou então, vamos cada um de nós que temos os nossos diplomas de vereador lindamente impressos a cores, rasgá-los ao meio. Vamos rasgar o nosso diploma de vereador. Não precisa mais vereador. Não precisa. Vamos fechar a casa legislativa e deixar que o judiciário decida os rumos do município. Fala-se tanto na Constituição Federal, e aqui estamos falando de um dos principais, isso é um princípio básico, que é a separação de poderes. Nós estamos na casa legislativa. O Executivo enviou o projeto. Cabe a nós, como estamos fazendo há meses. Meses. Fizemos audiência pública. Estiveram aqui os representantes do Executivo. Saúdo aqui a presença do Marcelo Parraga, do secretário Carlos Prudêncio e outros, o secretário Valdir Vênes, da Secretaria da Fazenda, esteve aqui também, outros servidores, tirando todas as dúvidas. Se... após toda essa tramitação, seguindo o rito legal, os prazos regimentais, que tanto se prega o respeito ao regimento, tanto se preza o respeito aos prazos, vamos nós agora ficarmos numa discussão sem fim. Porque um, ou dois, ou três vereadores consideram que o PPA não está de acordo com o seu pensamento individual. É para isso que estamos aqui. 11. O número é ímpar até para isso, para não dar empate. Poderíamos ser 15, alguns defendem o aumento do número de vereadores, teríamos ainda mais discussão. Mas a discussão é benéfica. Isso é democracia. Volto a dizer, alguém aqui nesta casa, eleito pelo povo, tem problema com a democracia? Eu não tenho. Eu acho a democracia o nosso maior bem como sociedade, como pátria, e devemos defendê-la. E aqui estamos defendendo, ao avaliar o PPA de forma democrática, com a tramitação, com a audiência pública, com o parecer muito bem feito pelo Bispo Padovan, vereador presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que foi o relator do parecer, que se debruçou neste parecer e trabalhou incansavelmente na elaboração desse texto, que foi apreciado dentro da comissão, que eu integro também a Comissão de Finanças e Orçamento, foi aprovado dentro da comissão e está para votação aqui. Tivemos 4 horas e meia na terça-feira com a leitura completa do projeto. Houve esse pedido de mandado de segurança. A juíza expediu o despacho indeferindo o pedido. Estamos aqui para votação. E, inclusive, com a documentação que a senhora pediu, toda foi anexada já. Toda foi anexada. Está lá. Agora, se nós vamos ficar nessa discussão sem fim, que vamos até contestar decisão judicial, porque isso aqui é uma decisão judicial. Está aqui, ó. Despacho, decisão. Está aqui. Então, eu não sei mais o que a gente vai fazer aqui. Tenho que parar o município de Uruguaiana, porque uma vereadora está se colocando contrária ao plano plurianual do município 2026-2029. Então, encerrando a minha manifestação, senhor presidente, gostaria ainda de parabenizar a equipe do Executivo Municipal, que trabalhou na elaboração desse trabalho, desse projeto, do PPA, do Projeto 99, e que veio aqui, inclusive, em audiência pública, muitas vezes sendo questionada de maneira deselegante, e que manteve o tom, manteve a sua galhardia nas respostas, e que buscou responder, buscou aprimorar, foram feitas adequações, todos os vereadores tiveram oportunidade de apresentar suas emendas, todas foram apresentadas, inclusive da vereadora Estela, teve o tempo de apresentar as emendas foram aprovadas, estão aí compondo hoje o texto, e só farão parte do texto final do PPA se aprovarmos o PPA dentro do prazo, como já foi aqui destacado pelo presidente e relator Bispo Padovan. Então, agradeço, presidente, pela oportunidade de manifestar também como líder do governo aqui, ciente de que os caminhos judiciais, eles existem. A gente está vendo. Nós estamos numa semana no país que talvez seja das semanas mais históricas do país, dos 525 anos de Brasil. Nós estejamos vivendo um dos momentos mais históricos do ponto de vista do judiciário. Então, o judiciário tem seus caminhos, mas eu tenho plena convicção de que o último a querer sofrer consequências de uma ação direta de inconstitucionalidade seria o prefeito municipal e o executivo. Então, estamos muito seguros com relação ao texto do PPA, o que ele apresenta, a legalidade, a constitucionalidade dele e a efetividade que ele vai trazer para desenvolver a Uruguaiana ainda mais nos próximos 4 anos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Período de discussão, vereador Luiz Fernando.
Obrigado, presidente. Bom, assim como na terça passada, eu reafirmo aqui o meu compromisso com a legalidade e também com essa casa, com o Poder Legislativo. Não sou favorável à judicialização, pois todos os dias critico e me revolto com ações do nosso Supremo Tribunal Federal que achincalha, que esculhamba com os poderes constituídos desse país. No entanto, vereador Celso, na sua fala, o senhor não pode levar para um caminho que não sou advogado da vereadora Estela, mas que seja um mero capricho. É evidente que existe inconstitucionalidade. Vou repetir, artigo 165, parágrafo 1º, Constituição Federal, não traz. O corpo do PPA não traz metas, objetivos. Enfim, assim como também contraria a nossa outra lei máxima, que é a nossa lei orgânica, artigo 103, parágrafo 1º, que repete o texto da Constituição Federal. No entanto, mesmo que seja voto vencido, eu vou votar pela legalidade. De maneira nenhuma estou desfazendo do parecer do colega Bispo Padovan, ao qual respeito e tenho muito apreço por ele, porém, existe uma lei máxima que aponta taxativamente o que deve ser feito. Vamos fazer a votação e se democraticamente nós perdermos, bom, mais à frente virá uma ação, vamos aguardar. E neste interim, até que venha uma decisão, se for necessário, diariamente eu vou estar lá na secretaria contestando o Parraga, o Prudêncio. Ó, aqui não tinha índice, não tinha meta, como é que está sendo feito aqui? Eu vou estar lá. Mas eu não posso votar a favor do PPA, mesmo que, como o senhor diz, possa atrasar o desenvolvimento do município. Eu não vejo assim, porque o atraso do nosso município, em grande parte, vem de falta de planejamento de gastos de dinheiro público. E não vejo como uma discussão dessa seja palanque político. Campanha política a gente faz lá na rua, pedindo voto. Mas as pessoas têm que saber o porquê que está se pedindo. Por que que houve essa manobra jurídica? Porque está incompleto. Mas não vou me delongar mais, porque nós vamos ficar aí, concordo com o senhor, nós vamos ficar aqui nesse bate-rebate e não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quero registrar de que esta votação está passando por cima tanto da Constituição Federal quanto da Lei Orgânica. Mas eu obedeço ao rito democrático do voto da Casa Legislativa. E assim o farei. Muito obrigado.
Passamos ao período de votação. Solicito o vereador Manuel Garças.
Presidente, vou solicitar a coordenação de bancada.
Perfeito. Interrompo a reunião para análise de bancadas. Vamos retomar a votação. Solicitamos a votação da liderança de bancada do partido do PDT.
Presidente, o PDT vota contrário ao PPA.
Com posicionamento da liderança de bancada contrária, voto. Solicito aos colegas vereadores, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Com dois votos contrários, de liderança de bancada do PDT e da vereadora Estela Luzardo, e 9 votos a favor, o projeto de lei 99 de 2025... Corrigindo. Com 3 votos contrário e 8 votos a favor, o projeto de lei número 99 de 2025 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinário número 114 de 2025, pois os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Só emenda, né?
Só emenda.
Projeto de lei ordinária número 114/2025, Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Contrário, União Brasil e eu.
Nós vamos votar por voto de bancada, tá?
Tá.
Tá. Contra, PDT vota contrário.
O restante dos vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Com 3 votos contrários e 8 votos a favor, o projeto de lei ordinária 114 de 2025 está aprovado. Em segunda discussão e votação, solicito à secretária que faça a leitura do ofício da justificativa do projeto de lei ordinária 145 de 2025 para a tramitação de regime de urgência urgentíssima.
Ofício número 31/2025 da SECAD, Uruguaiana, 8 de setembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores nesta cidade. Assunto: projeto de lei número 81/2025, Poder Executivo. Senhor presidente, uso do presente para, com amparo no que preceitua o artigo 121 do regimento interno desse Poder Legislativo, solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima do seguinte projeto de lei. Projeto de lei de número 81/2025, Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à 4ª Região Tradicionalista, no valor de R$ 30.000, visando a realização da Semana Farroupilha de Uruguaiana de 2025, em rubricas do Fundo Municipal de Cultura, considerando que se tratam de recursos de imediata aplicação a se constatar o tempo exíguo até o evento que acontecerá de 13 a 20 de setembro de 2025. Confiante na aprovação do regime de tramitação, por todo o exposto, reitero protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Não coloquei em votação ainda, por enquanto é discussão. Coloque em votação. Solicito aos colegas vereadores que proceda a votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima no projeto de lei número 145. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 voto não, regime de urgência urgentíssima no projeto de lei número 145 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de lei ordinário número 136 de 2025.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 136/2025, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 488.149,60. Relator, vereador Celso Duarte. Parecer. O projeto de lei número 136/2025, de iniciativa do Poder Executivo, solicita autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 488.149,60, com destinação voltada à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte. Os valores abrangem, entre outras ações, a contratação de serviços de limpeza em áreas afetadas pela cheia do Rio Uruguai, no montante de R$ 189.579,60, com recursos de transferências da União, a pavimentação de recuos de transporte coletivo no valor de R$ 238.856,00, com recursos oriundos de contrato de repasse federal e a contrapartida municipal necessária para execução dessas obras, no valor de R$ 59.740,00, custeada com recursos livres do município. A matéria respeita o que dispõem os artigos 40, 41, inciso 2 e 43 da Lei Federal 4.320/1964, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, LC número 101/2000. Ao indicar com clareza as fontes de custeio das despesas, que incluem recursos vinculados da União e dotações próprias do município, não acarretando desequilíbrio orçamentário. Ressalte-se que as finalidades atendidas pelo crédito adicional especial são de relevante interesse público, seja pela necessidade de resposta emergencial à situação decorrente da enchente do Rio Uruguai, seja pelo atendimento à mobilidade urbana, com melhorias estruturais para o transporte coletivo. Assim, considerando a adequada indicação das fontes de recursos, a observância da legislação orçamentária e a pertinência da destinação proposta, o nosso parecer é favorável à aprovação do projeto de lei número 136/2025, por se tratar de proposição regular e necessária para execução das ações descritas. Sala das Comissões, em 8 de setembro de 2025, vereador Celso Duarte, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei ordinária número 136 de 2025 está aprovado. Em segunda discussão e votação, solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao projeto de lei ordinária número 37 de 2025, pois os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei ordinária número 37/2025, vereador Paulo Kleino Bin. Proíbe o exercício de cargo, emprego ou função na administração pública da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, por pessoa condenada pelo crime de maus-tratos contra os animais.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. O projeto de lei ordinária número 37 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao projeto de lei ordinária número 78 de 2025, pois os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei ordinária número 78/2025, vereadora Márcia Fumagalli, institui a cavalgada natalina no município de Uruguaiana.
Passamos ao período de discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei ordinário número 78, de autoria da vereadora Márcia Fumagalli, está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei ordinário número 105 de 2025, pois os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei ordinária número 105/2025, vereador Mano Gás. Institui o selo Igreja Cidadã no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências.
Em conformidade com o artigo 23 do Regimento Interno da Casa, o líder da bancada do PDT, vereador Luiz Fernando Bright, apresentou emenda a esse projeto.
Posso a palavra primeiro, presidente, como proponente do PL?
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Mais uma vez, cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Juca, e demais colegas vereadores. Em primeiro lugar, que gostaria de manifestar que, em momento algum, esse projeto foi direcionado apenas às igrejas. Sim, dentro do contexto, dentro do texto elaborado e também do título, sim. Mas também, como parlamentar, aqui se encontra o presidente da Aruanda, Jorge Quirino, que na terça-feira colocou, sim, o pedido de inclusão nas demais religiões, mas demais templos dentro deste PL. E eu, vereador Mano Gás, não tenho óbice nenhum contra a adequação, a emenda a esse projeto, onde contempla as demais religiões. Tanto dentro do... os termos, estando dentro do artigo 2, que se refere dessa maneira, poderão se candidatar dentro do selo Igreja, que agora terá que ser mudado o título e também o contexto dentro do texto do PL, as igrejas evangélicas regularmente constituídas com sede no município e realizem atividades como. Dentro desses cinco itens elencados dentro desse PL, que é a distribuição regular de alimentos, roupas, kit, que é o trabalho social que cada entidade se refere dentro do projeto, não tem problema nenhum. E eu, como vereador, acato a emenda que será realizada para contemplar as demais religiões por respeito, até porque sou cristão, defendo, sim, a bandeira cristã, mas também tenho um respeito muito grande por as demais religiões de Uruguaiana, que também que sei que realizam um trabalho social enorme. Mas no momento que a gente elaborou esse projeto, sem dúvida nenhuma, não teve nada como o pensamento de querer causar um distanciamento, um isolamento, ou talvez direcionar especificamente, não. Foi até, inclusive, assim, elaborado dentro de uma linha da igreja evangélica, mas também agora podendo ter uma visão diferenciada através do ofício do presidente Jorge Quirino. Hoje vamos condicionar as demais religiões que realizem esse mesmo trabalho social. Apenas isso para contribuir que, de maneira alguma, o projeto ou o vereador Mano Gás é contra as outras religiões, não. Apesar de ter um respeito muito grande por todos. Obrigado.
Concede uma parte, vereador Mano Gás.
Cedo até duas partes, bispo Adalberto.
Duas não tem, vereador.
Quando eu tomei ciência do projeto de apresentação de proponente, o vereador Mano Gás, e quando ele veio falar comigo, eu comentei com ele que a lei da essencialidade aprovada aqui nessa casa em 2023, ela contemplava todas as religiões, né? A lei da essencialidade diz que em momentos de pandemia, epidemia ou catástrofes naturais, as igrejas e em respectivo templos permanecem abertos como um braço social do município, ajudando e socorrendo as pessoas. Assim aconteceu na pandemia. Então eu disse, partindo do pressuposto do respeito das escolhas e das religiões, contemplamos todos. E eu me coloquei à disposição também, a motivação de contemplar todos, não apenas a igreja evangélica, mas sim todos os segmentos com o selo, né, que é um belíssimo projeto. E aqui quero parabenizar também o vereador Mano Gás pela iniciativa, né, e deixar claro também que nós partimos do pressuposto do respeito a todas as religiões. E eu fui favorável que a emenda apresentada pelo senhor Jorge Quirino fosse acolhida também nesse projeto. Parabéns, vereador Mano Gás, e sempre conte com o meu apoio e com respeito a todas as instituições e segmentos dentro da nossa cidade.
Obrigado, vereador Bispo Padovan, pela excelente explanação e colocação dessas palavras. Inclusive, eu gostaria de mencionar também que existia legalmente duas maneiras também de poder elaborar esse projeto, ou seja, segundo, hoje, se não tivesse feito a emenda, poderia ter sido aprovado, assim, da maneira que foi composto e escrito na íntegra como está no SAPL, após aprovado pelo plenário, promulgado pelo prefeito Carlos Delgado, poderia ter sido realmente também sendo feita uma emenda depois de promulgado. Ou também elaborado um projeto de lei especificamente para os templos religiosos. Também, eu como vereador, mesmo sendo cristão, não teria problema nenhum de aprovar por reconhecimento e mérito da questão, mas se podemos hoje, através da liderança de bancada do vereador Luiz Fernando Bright, fazer a emenda, sem problema nenhum, será aprovado com a emenda e com muito orgulho, contemplando aos demais, as igrejas e também os templos religiosos de Uruguaiana. Obrigado.
Eu, como líder da bancada do PDT, solicito emenda ao projeto de lei número 105/2025, mudando o texto para que haja uma pluralidade, né, de religiões, para que sejam beneficiadas desde que se enquadrem nos pré-requisitos do projeto. E acredito que tenha sido uma bela sacada do Quirino, através da Afrobras, da Aruanda, nos trazer essa complementação ao projeto. Eu acredito que, como bem disse o Bispo Padovan, no momento mais crítico, onde o poder público não alcança, não tem braços para alcançar, quem socorre as comunidades, principalmente as comunidades carentes, são casas de religião de matriz africanas, casas espíritas, templos evangélicos, enfim, todos católicos. Então, acho que a gente não tem um cabo de guerra aqui, quem é melhor, porque eu acho que o objetivo Deus é um só em qualquer religião. Então, eu solicito essa emenda e fico agradecido por ter chego a nós, né, porque não nos atentamos para isso, mas de forma alguma essa casa vai puxar para algum lado que não seja o bem comum.
Em conformidade com o artigo 23 do Regimento Interno da Casa, o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, do Partido Democrático, PDT, PT, o vereador Luiz Fernando Bright apresentou emenda a esse projeto de lei ordinário. Portanto, o mesmo retornará à Comissão de Constituição e Justiça e redação para nova análise. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expedientes. Passo a palavra ao vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, vamos então às matérias do expediente, correspondências expedidas do Executivo. Ofício 633 encaminha resposta ao requerimento número 1100 da vereadora Lilian Cucci. Ofício número 634 encaminha resposta ao requerimento 1103 do vereador Marugás. Ofício 635 encaminha resposta ao requerimento 1012 da vereadora Manuela Couto. Ofício 636 encaminha resposta de indicação número 340 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 637 encaminha resposta e indicação número 338 vereador Celso Duarte. Ofício número 638 encaminha resposta à indicação de número 335 do vereador Luiz Fernando Bright. Ofício 639 encaminha resposta ao requerimento de número 1048, vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 640 encaminha resposta ao requerimento 1042, vereador Luiz Fernando Bright. Lidos, então, as matérias do expediente.
Correspondências expedidas adversos.
Correspondências expedidas adversos. Ofícios 683 a 716, 2025, ofícios de 95 a 96, 2025, lidos então as correspondências expedidas.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 1405 a 1436, 2025, autógrafos legislativos números 87 a 90, 2025.
Passamos ao período de comunicação. O vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Luiz Fernando.
Queridos colegas, eu venho a essa tribuna hoje para relembrar que há 14 anos nós tivemos 2.977 pessoas perdendo a vida num dia 11 de setembro, num atentado. Mais 25 mil pessoas ficaram feridas naquela ocasião. E ainda hoje a gente vê pessoas matando, assassinando em nome de Deus. Deus não é isso. Deus não é guerra, Deus é amor. Então, não podemos deixar passar esse dia sem lembrarmos que lá nos Estados Unidos, muito longe daqui, ocorreu, e mesmo com, que deveria não ter sido ficado só na história, nos livros, mas sim passado um ensinamento de que terrorismo, atentados, não deve ser cultivado em nenhum lugar do mundo, hoje nós temos aqui no Brasil um governo que ainda apoia uma guerra Palestina contra Israel. Hoje, o governo federal apoia nosso governo maior, embora não, muitos não concordem, é nosso presidente Lula. Ainda apoia uma Palestina livre, mas uma Palestina livre com mortos.
O PDT discorda dessa barbaridade que você
está dito. O vereador usando a palavra, o vereador Manuela.
É, pode se manifestar, é democrático. Apoia ou não apoia?
Segue, vereador, está respeitado.
Não, respeito passa longe desse ser humano. Nós vamos fazer o quê?
Mas é comum.
Bom, enfim. Eu vim aqui para falar de respeito, mas na própria bancada a gente não tem respeito. Mas vamos fazer o quê? Vamos tocar. Eu quero dizer o seguinte. Não vou gritar anistia, porque esse não é o... Mas vou retomar. Eu peço a cada um, no seu dia de hoje, que tire, não precisa nem um minuto, 30 segundos, mas que volte seu pensamento para aquelas pessoas que perderam a vida e para as que ainda continuam perdendo a vida. Paz, liberdade e amor.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, mas aqui estamos nessa reunião longa também, né?
Solicitamos o vereador Egídio Carvalho, está usando o período das comunicações.
Muito bem, nós queremos, neste momento, nos manifestarmos para que nem todas as pessoas têm conhecimento do que aconteceu, do que gerou todas essas discussões, né, que iniciaram na sessão passada, deram continuidade hoje, mas nós estamos transmitindo através da rede social. Quero aqui saudar o representante do governo do estado, Fabrício Dutra. Estamos bem representados aqui, Casa Civil presente com o Rodrigo, enfim. Mas a vereadora Estela Luzardo não está mais conosco. É bom que ela não está presente aqui, não está mais presente aqui na sessão plenária. Disse o vereador, o senhor é uma pessoa inteligente, sabe aqui a manifestação que fiz é procedente, porque ela devia estar cumprindo aqui o regimento interno, né, desta casa, já que ela preza tanto pelo regimento interno. Mas a vereadora Estela Luzardo, senhor presidente, ela ajuizou um mandado de segurança contra o prefeito municipal Carlos Delgado e contra o presidente da Câmara, vereador José Alves. Essa ação tinha como objetivo suspensão da tramitação do projeto de lei 099/2025 referente ao plano plurianual. A medida liminar foi negada, vejam senhores, a medida liminar foi negada em decisão da juíza de direito Karina de Oliveira Leonete Padilha, publicada no dia de ontem. Dessa forma, o plano plurianual, ele foi hoje votado e aprovado pelo Poder Legislativo de Uruguaiana. Mas eu tenho aqui uma manifestação, e que não é só minha, essa manifestação aqui é da bancada progressista, é de todas as bancadas que aqui estão. Essa manifestação representa o Poder Legislativo, vereador Celso Duarte. Desde a Irene, a portaria desta casa, foram atingidas. E é bom que se faça aqui esclarecimentos a respeito da defesa da integridade e a honra desta casa legislativa. E em nome da bancada progressista, estou aqui nessas tribunas, senhor presidente, informando que será protocolada
uma denúncia que visa zelar pelo estrito cumprimento dos nossos deveres regimentais e pela preservação da imagem do Poder Legislativo perante a sociedade uruguaianense. Isso é histórico. É a primeira vez que o Poder Legislativo é exposto desta forma. Aqui nós dependemos de todos os funcionários e não somos nada se não tivéssemos esse assessoramento aqui da Cláudia. Enfim, uso a Cláudia como uma das referências, mas nós precisamos muito desse quadro funcional. A vereadora Estela Luzardo, que retorna, em flagrante e reiterado desrespeito ao regimento interno desta casa e à lei orgânica do município, ela tem adotado uma conduta que atenta contra os princípios basilares da ética e do decoro parlamentar. Suas ações, vereadora Estela, são marcadas por um sistemático descumprimento de prazos regimentais para emissão de pareceres em projetos de lei que culminam na inaceitável demora na análise de uma denúncia de natureza grave, cujo prazo também foi extrapolado em um claro prejuízo ao andamento dos trabalhos legislativos e à devida apuração dos fatos. Vereadora Estela, a senhora, não é, que cobra muito o cumprimento do regimento interno desta casa, e denunciou o prefeito e denunciou o presidente do Poder Legislativo na Justiça. Mais grave, contudo, é a deliberada e contínua campanha de desinformação e descrédito que a referida vereadora tem promovido contra este Parlamento, utilizando-se de diversos meios de comunicação. A vereadora Estela Luzardo tem exposto a imagem desta casa, da Câmara Municipal de Vereadores, à opinião pública de forma a desonrar e a desqualificar a história das lutas e conquistas que esse poder construiu ao longo da sua existência. Tal postura, vereadora, não apenas diz respeito ao trabalho abnegado dos servidores desta casa e à dedicação de seus pares, mas também à confiança da população nas instituições democráticas. O Partido Progressista não se calará. A bancada progressista não se calará diante de tais atos. A atividade parlamentar exige responsabilidade, respeito aos ritos e, acima de tudo, compromisso com a verdade e com o fortalecimento do Poder Legislativo. Vereadora Estela, diante do exposto, informo a esta presidência e a este plenário que o Partido Progressista de Uruguaiana, por meio de seus representantes, está protocolando junto à Comissão de Ética uma representação formal contra a vereadora Estela Luzardo. Solicitamos que esta comissão, com a celeridade e o rigor que o caso requer, analise a conduta legislativa da nobre vereadora e aplique as sanções cabíveis, a fim de que seja restabelecida a ordem, a disciplina e o respeito que devem imperar neste Parlamento. Além disso, desde já, se requer seja declarado o impedimento da parlamentar em comandar os atos da comissão durante o trâmite dessa denúncia. É imperativo que esta casa demonstre à sociedade que não tolera e não tolerará qualquer ato que atente contra a sua dignidade e o seu papel fundamental na construção de um município mais justo e democrático. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Bom dia.
Presidente. Obrigado, vereador Gil de Carvalho. Vereadora Manuela Escrito.
Presidente. Fala, você pode responder. Tá, vou responder. Eu vou responder. Quem não respeita, tirar as mãos. Espera aí, só um pouquinho.
Ora, vereadora Manuela. Não, mas a gente está numa tribuna, vereadora. A senhora controle-se um pouquinho, deixa a vereadora falar, depois a senhora tirar o seu tempo. Tá? A gente mantém a ordem, tranquilo.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, público presente. Eu não ia me manifestar hoje, mas diante da aberração que o meu colega de bancada disse aqui, que o texto estava indo muito bem sobre o 11 de setembro, né? Todos nós condenamos ataques terroristas e tal, mas aí ele começa a dizer que o governo brasileiro apoia a guerra por estar do lado da Palestina. Eu não posso permitir isso. Eu não posso permitir que um pedetista filiado ao partido de Leonel Brizola venha na tribuna de uma Câmara de Vereadores e diga uma barbárie dessas. Tá? Vereador Luiz Fernando, é uma pena que o senhor não esteja mais aqui. Ah, a Palestina não é um conflito recente. É uma ocupação que já dura mais de 75 anos, desde 1948, milhões de palestinos foram expulsos das suas terras, milhões de palestinos. A gente não está falando de 100, 200, de mil, estamos falando de milhões.
expulso das suas próprias terras, vive com ocupação militar, regime de apartheid, bloqueios brutais, assassinato de crianças diariamente. Apoiar a Palestina não é apoiar a guerra. Apoiar a Palestina é apoiar o fim dessa violência, dessa barbárie cometida por Israel, debaixo dos olhos do mundo inteiro. A guerra que Israel impõe diariamente ao povo palestino é uma barbárie. É inaceitável ver um vereador do PDT distorcer os fatos e ignorar os princípios dos direitos humanos e a autodeterminação que o próprio partido sempre defendeu. Que vergonha. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Lilian Couto.
Mais uma vez, bom dia a todos. Ao meu amigo Jorge Quirino, prazer estar aqui. E dizer que eu também faço minhas palavras do Bispo Padovan, do Mano Gás, tanto é que a Confubras, por mais que eu faça parte da bancada evangélica, a Confubras me homenageou aqui nesta casa. Então, nós vivemos num Estado laico, e o que nós temos que saber é que Deus é um só. Pessoal, eu acho que deu para parar de xisme mesmo. Porque nós temos tantos assuntos tão importantes como o fechamento da Santa Casa. Que tal se nós todos nós nos reunirmos e trabalhar em prol disso agora, neste momento? Enquanto tem vidas lá dentro precisando de atendimento. Nós precisamos, juntos, dar a solução para o povo que o povo está esperando, que é a Santa Casa. Então, chega! Chega de Bolsonaro, chega de Lula, porque enquanto nós estamos aqui discutindo, nós estamos brigando, eles estão lá, bem bom deles. Eu, por mais que eu seja de direita, eu sei quando é hora de brincar e quando é hora de falar sério. Então, vamos buscar nos reunirmos, sim, mas para resolver os problemas da nossa cidade. Chega! Chega desse xismo toda hora, essa bateção de boca. Nós temos que ser respeitados e respeitar os outros aqui dentro. E deixo aqui, senhor presidente, a minha fala com muita responsabilidade, porque eu assumo o que eu faço. Muito obrigado e bom dia.
Obrigado, vereadora Lilian Couto. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra. Quem queira fazer uso da palavra, a gente declara encerrada a 57ª reunião ordinária desse ano de 2025. A gente agradece a democracia e o respeito a todos. Deus abençoe a nossa Uruguaiana.